Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de janeiro de 2022, e o dia amanheceu lindo, ontem também, domingo, o dia amanheceu glorioso. Na verdade, eu não sei exatamente porquê, ontem no domingo eu despertei às 5h30 da manhã, sem mais nem menos, percebi ali que a passarinhada estava empolgadíssima, saí da cama, deixei o gravador ligado, voltei para a cama, fiquei mais um pouquinho. E a trilha que eu imaginava colocar hoje para vocês era essa de ontem, que eu tive, né, esse privilégio de não só ter acordado a tempo antes da cidade começar a fazer seus ruídos, como aparentemente ali o coro de passarinhos estava bastante animado. Mas hoje, segunda-feira, não acordei tão cedo assim, mas quando eu percebi tinha mais passarinhos ainda, então o que eu estou usando é o de hoje. As condições de gravação não estavam tão boas, ontem o domingo estava mais silencioso, mas o que eu estou usando é essa gravação de hoje, segunda. Eu fiz o possível para deixá-la um pouco mais aprazível, tirei os eventuais aviões passando, tirei os eventuais alarmes de carro, espero que isso dê pelo menos um caráter um pouquinho mais campestre, que é uma ironia, porque eu não poderia ser mais urbano, eu nasci praticamente no centro da cidade de São Paulo, cresci na Avenida São Luís, na Praça da República, então para mim natureza é quase que um outro planeta, talvez isso explique o meu entusiasmo um pouco juvenil com essa história toda. Mas essa é uma boa deixa para começar, para comentar um episódio de podcast da Nature. A Nature tem um podcast bacana, legalzinho, super bem produzido. E esse episódio em especial chama atenção justamente para isso, para a nossa paisagem sonora, para aquilo que nos cerca e muitas vezes a gente não percebe como deveria. Eu não sei se eu já comentei, aqui devo ter comentado em algumas ocasiões, que eu me formei em comunicação, eu fiz rádio e TV na ECA, nem sei se o curso existe ainda, deve ter mudado de nome agora, né? Naquela época não tinha digital, naquela época era tudo analógico. Então, agora não sei como é que chama, mas pois bem, eu me lembro de um professor saudoso que foi tentar um dia nos sensibilizar para a importância do som. Curioso, porque a gente, né, fica com essa ideia de que nós somos uma cultura visual, porque o vídeo, as telas, as fotos, as imagens, muitas das matérias que eu tinha, das disciplinas que eu tinha, eram ligadas a essa multiplicação das imagens, dos vídeos, imagina isso há 30 anos atrás, imagina agora. Mas, pois bem, ele estava chamando a atenção para aquilo que é justamente o que a gente está fazendo aqui, audição, som. E ele colocou, a gente estudava ali na praça, na cidade universitária, ele falou, vamos fora aqui da sala, se cada um escolhe um lugar aí e eu quero que vocês peguem uma folha de papel e anotem todos os sons que vocês estão ouvindo, todos. Aí eu falo, como? Não estou ouvindo nada. Para e ouve. Aí você começa a perceber que tem gente conversando não sei aonde, que tem uma obra acontecendo mais ali, que passou um avião, que quando você vai ver, o que você não tinha em princípio consciência, você está anotando ali 20 sons diferentes. Então, caso, né, algum de nós ali fosse criar alguma peça de ficção, né, e aí você quisesse dar algum tipo de ambiência para um diálogo, se os seus personagens estão andando no campo, ou no campus, no caso, no campus da USP, que sons que você tem que colocar ali para dar uma mínima impressão de realidade? Por que eu estou contando essa história? Porque nesse episódio da Nature, eles estão entrevistando um pesquisador que está muito preocupado com o empobrecimento da paisagem sonora natural nos Estados Unidos. É lógico, ele não está preocupado com o som propriamente dito, isso é só um sintoma, isso é só um sinal. Quando você vai hoje para uma floresta, quando você vai para uma mata, quando você vai para o campo e ouve menos passarinhos, não só é uma coisa triste, mas é um sinal de que existem menos passarinhos. E aí ele comenta que nos últimos X anos morreram bilhões de passarinhos nos Estados Unidos, centenas de milhões de passarinhos na Europa, por tudo, poluição, mudanças climáticas, alterações do meio ambiente, e você consegue ter uma ideia do empobrecimento do ecossistema, da variedade, da diversidade, da quantidade de criaturas pelo som. Mas aí tem uma questão difícil que é a seguinte: ok, a gente tem maneiras de registrar o som faz algum tempo, não faz tanto tempo assim, né, para registrar de uma maneira decente, convenhamos, ah, vamos botar isso, quantos anos que a gente consegue registrar decentemente. Mas, felizmente, a gente consegue, pelo menos nos Estados Unidos, a gente consegue utilizar um outro tipo de registro. Nos Estados Unidos, faz bastante tempo, existem sociedades amadoras de observadores de pássaros, bird watchers, né? Aqueles caras que ficam lá com binóculos, tal, circulando, tentando identificar os passarinhos. E faz bastante tempo que tem aí projetos de ciência cidadã, onde os observadores de pássaros são convidados a anotar e compartilhar que tipos de pássaro e em que quantidade eles observavam pelos Estados Unidos inteiro, que é uma diversidade ambiental colossal. Então, esse tipo de registro existe. E aí você pode comparar com as observações de hoje e você percebe que algumas espécies sumiram, outras são muito menos frequentes, mas isso é dado, isso é número. Como é que você consegue traduzir isso de maneira sonora? E é o que ele faz, eu convido vocês a ouvirem, porque o episódio tem uma trilha espetacular de passarinhos. O que eles fazem é o seguinte: eles têm registrado o som da maioria desses pássaros, né? Sei lá, como é que é o som de um bentivi, como é que é o som de um sabiá, como é que é o som de um corvo, seja o que for. Então, baseado nos registros das observações, fala, bom, é o seguinte, o cara falou que ele via não sei quantos, sei lá, vai falar um monte de rouxinóis, ou seja, o que for, então vamos tentar montar uma trilha, né? Vamos colocar rouxinóis nessa frequência, com essa intensidade, e aí eles tentam reconstruir como teria sido essa paisagem sonora das florestas e matas nos Estados Unidos, e o resultado é esplêndido. A questão é que isso está se perdendo. A gente está ouvindo, primeiro, porque você tem os ruídos da vida moderna. Aqui, logo, logo, não tarda, vai passar mais um avião em cima da nossa cabeça aqui no radinho. Você tem máquinas e trens e é uma coisa infernal, não é? A gente está perdendo isso. E aí eu fiquei pensando uma coisa curiosa. Eu já percebi que alguns raríssimos e algumas raríssimas tem aí também um certo interesse por essa questão de observar pássaros e tal. Eu fiquei pensando se alguns raríssimos teriam, sei lá, interesse em tentar registrar, né, a paisagem sonora, não os barulhos, pelo amor de Deus, né, que você vai lá na estação Não. Se você mora perto de algum lugar onde tem a natureza, fica um convite, né, se algum de vocês tiver curiosidade, tiver disposição, tiver tempo, tiver esse carinho de repente, olha, vou gravar 15 minutos, meia hora, uma hora do som desse parque, ou do som dessa mata, ou do som do meu quintal, eu estou morando no interior, num sítio, quando eu acordo de manhã, é uma festa. Quem puder gravar e de alguma maneira compartilhar isso, eu prometo ver se eu consigo usar, né, para ver se a gravação está legal, se não está, se eu consigo salvar de alguma maneira. Eu prometo compartilhar, usar isso como trilha aqui no radinho e dar crédito. Acho que é uma maneira de alguma, sei lá, da gente chamar a atenção de todos nós para a diversidade, né, dos raríssimos e raríssimas, e também para cada um de nós prestar um pouco mais de atenção. Porque eu confesso que a vida inteira isso para mim passou batido. E tem um outro aspecto interessante aqui, que é o seguinte, isso é já uma história um pouco mais pessoal. Papai, olha o avião passando agora, papai passou, ele acabou de ir embora ontem, ele voltou para a casa dele, ele passou com a gente quase um mês, e papai tem uma deficiência auditiva respeitável. Com o aparelho auditivo, o cara ouve bastante mal, eu tenho um vozeirão, mesmo assim eu tenho que falar alto, da maneira mais articulada possível, senão não tem comunicação possível, chega no final do dia, eu estou exausto. Mas, pois bem, convivendo com alguém que tem deficiência auditiva e que, por acaso, né, compartilha metade dos meus genes, eu vou confessar para vocês que eu também tenho uma consciência bastante acentuada do risco ou do receio ou da possibilidade de eu perder minha audição ao longo do tempo. Então, eu sou bastante atento a isso, tento me cuidar. Talvez seja um pouco tarde, obviamente na adolescência eu era um imbecil como todo adolescente, eu bombava meus tímpanos achando que eu era indestrutível, o que todo mundo faz, Infelizmente, hoje, com esses fones de ouvido enfiadinhos na orelha, o risco é ainda maior. Muita gente ouve música muito alto sem perceber que não tem volta, né? Quando você danifica o seu sistema auditivo, não tem volta. Você vai ter que compensar isso de alguma maneira e nem sempre, eu vejo isso aqui com meu pai, nem sempre isso é possível. Portanto, bom, então fica alguns toques aqui, né? Um, para que nós sejamos um pouco mais atentos a esse milagre. Eu acho a audição um milagre. Tudo bem que a visão é maravilhosa, senão o que, que seria? Você não veria cinema, artes plásticas, seja o que for. Mas a gente deveria dar mais valor à audição. Milor Fernandes dizia que a música é a única arte que nos ataca pelas costas. Né? Não só a música, mas os sons, a gente consegue perceber sons atrás da gente, em cima, a gente consegue ter uma noção de que distância eles estão, que tipo de coisa que está acontecendo. É de uma riqueza e é um processo automático absolutamente maravilhoso. E quando você começa a perder isso, puxa, quanta coisa você perde, sobretudo, e aí fica o toque, eu sempre reforço isso, eu acho que vale a pena reforçar sempre, quando um idoso começa a perder a audição, muitas vezes ele não percebe. Ou muitas vezes ele deixa, acho que eu já comentei, acho que são 10 anos, em média os idosos demoram 10 anos para ir atrás da questão da perda de audição, né? Já é tarde demais. Mas quando um idoso começa a perder a audição, ele começa a não conseguir participar mais das conversas, ele vai se isolando. E à medida que ele vai se isolando, porque ele não consegue mais participar das conversas, porque ele não consegue mais reagir a tempo às coisas que estão acontecendo, esse é o primeiro passo para a demência. Hã? Ok? Ok? Combinado? Conversado? Bom, mas de qualquer maneira, eu indico aqui esse podcast da Nature. Está lindo, a trilha é linda. Eu comentei com vocês outro dia, acho que era um projeto bastante parecido, em que pesquisadores estavam recolhendo sons da Amazônia com uma qualidade extraordinária, né, e disponibilizando isso. Bom, infelizmente não era grátis, era relativamente caro, mas eu achei isso bárbaro. Nem vou comentar aqui de quanta gente usa sons naturais para meditar, para conseguir dormir. Eu muitas vezes uso sons de passarinhos e de florestas para trabalhar sossegado, ao invés de botar música no fundo, né? Então fica a dica. O que mais que a gente tem para comentar hoje? Na verdade tem coisa até demais, eu vou ter que fazer um esforço aqui para tentar costurar um pouco as coisas. Um artigo que eu li agora de manhã no Estadão e eu achei extremamente interessante, o título é Deus cobiça, bom, até aí, né, a frase já começou, como é que ela vai continuar? E mercado imobiliário. Como assim? Né? Eu fiquei intrigado. O que acontece é que igrejas, em geral, não só a Igreja Católica, mas templos, sei lá, evangélicos de todas as denominações possíveis, muçulmanos, tanto faz, né? Templos judaicos, todas as religiões têm templos. E esses templos normalmente são grandes imóveis, muitas vezes em lugares bastante valorizados, que estão cada vez mais vazios. Está fazendo eco, por assim dizer. Então, se você quiser hoje reproduzir o ambiente de uma igreja, vai ter que ter muito eco, porque não tem quase ninguém dentro. É por várias razões. Em primeiro lugar, porque em vários países mais avançados, as pessoas têm recuado das religiões tradicionais, têm participado cada vez menos de cultos. Antes mesmo da pandemia, se tinha uma queda, mesmo nos Estados Unidos, que tem um monte de denominação, eu acho que eles mencionam, se eu não me engano, estou falando aqui de memória, mais de 1.000 denominações cristãs diferentes, 1.200, sei lá eu, né? As pessoas estão recuando. Em outros países como Inglaterra, que é um país mais laico, menos religioso, isso também se repete. Então, no mundo inteiro, as pessoas estão recuando um pouco. Aí vem o quê? A pandemia. Né? E aí, bom, digamos que contra o vírus nem Deus pode. Então, pelo sim, pelo não, não vamos mais frequentar o templo, e os templos estão vazios, e os templos custam dinheiro, né? E aí o que que faz? E aí eles estão comentando que entre os vários desafios que as religiões estão enfrentando, perda de fiéis, né? Os caras cada vez mais afastados daquela seita em especial, como é que você atrai? de uma certa maneira, você pode encarar a religião, e não sou eu dizendo isso, eles estão citando inclusive Adam Smith, que dizia que uma igreja é como um açougue, uma padaria ou uma cervejaria. Né? Ela tem que se preocupar em manter o seu público, ela tem que se preocupar em não perder o seu público. Pois bem, é um negócio como outro qualquer, e o que acontece é que as coisas não andam fáceis, então eles têm que atrair novos fiéis, manter, oferecer, inovar, não é? Transformação digital, aplicativos, plataformas. Bom, aí vem a pandemia, a coisa se agrava bastante, e o que eles estão contando ali, o artigo é extremamente interessante, está em português no Estadão, de que várias religiões estão começando a ver ali o seu portfólio imobiliário. O Vaticano sozinho tem milhares de imóveis de altíssimo valor, né, em Londres, Paris, em Roma, que estão às moscas. Mesquitas também estão sofrendo com isso. Né? Templos evangélicos também estão começando a ficar um pouco esvaziados. E o templo é importante porque, para muitas pessoas, um dos fatores mais importantes do pertencimento a uma seita é justamente essas experiências comuns, como cantoria, música, rezar todo mundo junto, e para isso você precisa de um templo. Né? Mas agora, com a pandemia, Zoom, né? Você tem Zoom, você tem aplicativo, você tem lives, então os templos, como imóveis, começam a ficar em crise. E aí, o artigo é extremamente interessante, então ele vai contar ali, parece operações do, sei lá, como é que chama aquele joguinho do mercado imobiliário? Como é que chama aquilo? Em inglês chama monopólio, mas em português chama mercado imobiliário, que você começa a ter fusões de igrejas. De repente, igrejas que estão deficitárias, elas se fundem com outras igrejas, perdem um pouco de fiéis, mas sobrevivem, e elas começam ali, cara, se ninguém falasse, contasse para você que aquelas conversas ali são de igreja, você ia achar que era, sei lá, Ambev discutindo se engloba ou não a Heineken, essas discussões de impérios do mercado de consumo. Vejam que interessante o impacto da pandemia no mercado imobiliário das igrejas. Extremamente interessante, vale a pena dar uma lida. O que mais que tem de interessante aqui? Algumas coisas estão meio desconectadas, eu acho, mas eu vou compartilhar com vocês mesmo assim, porque foram coisas que caíram no meu colo agora de manhã. Minha mulher me passou um link, ela é muito ligada à questão à questão ambiental e também do agronegócio, ela é advogada ambiental, tem vários clientes nessa área. Ela me passou um link que eu normalmente passaria batido, eu não prestaria atenção. O título é A Briga entre Cientistas e Produtores de Soja, que gerou um racha no agronegócio e foi parar no Supremo Tribunal Federal. Bom, eu acho que eu passei, nem olhei, fiquei com uma coisa que vai me dar sono, alguma coisa que não, né, não me interessa, mas no fim a questão é muito interessante, porque tem inclusive uma questão biológica no meio. Soja, é aqui. Eu penso em soja, eu já estou pensando aqui em desmatamentos, mil, em bolsonaristas, no ministro Salles, mas calma. Soja é, pela lei, por uma orientação, inclusive científica, uma orientação de natureza estritamente técnica, soja deveria ser plantada entre setembro e dezembro. Acabou. Tem que parar. Ah, mas não pode, pô, por quê? Tem janeiro, tem fevereiro, não pode estender um pouco mais, né? Quando tem sol, é verão. Não. Por quê? Porque isso é extremamente interessante. Porque soja, ela tem um inimigo que é um bendito fungo, bendito não, maldito fungo, chamado ferrugem asiática, Pacopsora pachyri, alguma coisa assim. Um fungo que é um horror para você eliminar, aí você tem que usar um monte de inseticida, aí tem resistência, é um pé no saco. Acontece o seguinte, se você planta de setembro a dezembro, né, o que acontece é, ok, de repente o fungo começa a se desenvolver, mas se você para em dezembro, o fungo fala, o que acontece? Aí se você fica um tempo sem plantar, o fungo simplesmente não consegue se perpetuar, ele desaparece. Então você praticamente puxa o tapete do fungo, ele não consegue ter continuidade nas suas condições ideais de vida. Convenhamos, né? O fungo quer feliz e contente, está ali prosperando um monte de plantação, ele quer que aquilo dure o ano inteiro. Mas se você interrompe em dezembro e só volta a plantar de novo lá para frente, o que acontece? O fungo sofre um baque. Então, essa é uma das maneiras bastante, inclusive, digamos, sustentável, limpinha, sem intoxicar ninguém, que é chamado vazio sanitário. Você cria um vácuo no tempo, né? Durante um bom tempo, o fungo não tem como se alimentar. Então, já era. Ele vai começar do zero de novo no ano que vem. Bacana, exceto pelo fato que, obviamente, para os produtores de soja que têm interesses comerciais, né, sobretudo, isso mexe diretamente no bolso, porque você está interrompendo. Por que eu não posso estender? Por que eu não posso ganhar mais dinheiro? Por que eu não posso estender isso até janeiro, até fevereiro? E aí a gente tenta controlar o fungo de outra maneira. E está uma briga danada, isso estava de alguma maneira já estabelecido, mas nesse desgoverno maluco, né, que deu muita corda para essa questão um pouco mais truculenta do agronegócio, né, dando corda para o agronegócio, começou uma guerra, a guerra é feia, aí o Ministério da Saúde agora lavou as mãos, falou, não, agora os estados decidem, na hora que você entrega para os estados, imagina, tem um monte de estado bolsonarista, a coisa está saindo fora de controle, isso vai parar no Supremo. Mas o que eu achei muito interessante dessa história não é tanto a pendenga da política, porque isso, sei lá, isso a gente já está bastante desgastado, já sabe bastante bem, não é tanto só a questão judicial, mas para mim é a questão biológica. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que uma das maneiras de você simplesmente sabotar um inimigo desses é você fazer com que ele morra de fome, né? Você para um pouco e o cara não tem como se perpetuar no tempo. Eu não conhecia essa noção de vazio biológico. Tanto que se você estende essa plantação, e tem um monte de gente fazendo isso de maneira ilegal, né, você cria o que os biólogos chamam de ponte verde. Ou seja, você cria uma ponte que permite que o fungo sobreviva, prospere, né, crie variações, mutações. Eu achei muito legal. Eu não tinha a menor ideia dessa história. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma reportagem na New Yorker que eu gostei bastante sobre gelo. Aliás, gelo vai aparecer mais de uma vez aqui. Gelo. O autor desse artigo, que é uma leitura bastante boa, está muito bem escrita, ele conta que uma vez ele foi passear com a família, não sei se era em Michigan, em algum lugar bastante idílico, acho que é em Connecticut, eu não sei onde é que fica, deve ser no meio do nada. E o cara foi lá, e ele estava passeando ali perto de um lago, de um rio, e ele estava andando com a família e viu que tinha umas estruturas assim no chão abandonadas, umas coisas de concreto, uns canais, mas fora isso o passeio estava tudo muito bom, né, magnífico, etc e tal, mas ele não sabia o que era aquilo. Ele foi sondar e descobriu que ele estava andando em cima do que antes era uma indústria bastante próspera de extração de gelo. Antes da gente descobrir como produzir gelo em escala industrial, em escala massiva, a única maneira de você ter gelo era você esperar, né, o inverno, esperar nevar e, eventualmente, pegar um bloco de gelo e levar de lá para cá, né? Então, antes de haver refrigeração industrial, refrigeração comercial, inclusive, lugares frios nos Estados Unidos, onde ficava tudo congelado, onde os rios congelavam, os lagos congelavam, você tinha ali uma indústria bastante pujante dedicada à extração desse gelo. Ia lá um monte de marmanjo com umas serras gigantes, cortavam uns cubos desses gelos que tinham sido formados naturalmente, transportavam isso em carroças, lombo de seja lá o que for, de cavalo, de burro, colocavam nos depósitos que eram, né, de mais isolados possíveis, falando do ponto de vista térmico, para tentar segurar a onda. Então você tinha, de repente, depósitos com milhares de toneladas de gelo que eram vendidos, né, vendidos, exportados. Então você tinha navios levando gelo, né, cheio de serragem em volta, etc. e tal. Lógico que muito se perdia no caminho, mas era maneira de você ter gelo, tanto que em muitas regiões dos Estados Unidos, até hoje, as pessoas mais velhas chamam geladeira de icebox, caixas de gelo. Por quê? E aí eu ouvi isso diretamente de um idoso aqui em São Paulo, meu ex-sogro, conta que ele morava, acho que aqui, sei lá onde, aqui perto da Avenida Paulista, e no dia X de manhã vinha lá uma carrocinha, que era a carrocinha do gelo, né, em que o cara tirava lá com uns ganchos um bloco gigante de gelo, você pegava esse bloco de gelo, levava para dentro de casa, e você tinha um móvel onde você colocava o raio do gelo, e aquilo era a sua geladeira. Então, não estou brincando, em São Paulo tinha carroças levando para cima e para baixo pilhas de gelo. Pois bem, né, tudo isso desapareceu, por isso que o cara estava conseguindo passear pelas ruínas, quando alguém inventou, né, uma maneira de você fazer isso industrialmente. O que acontece? Você não só começa a ter, do ponto de vista de logística, você consegue transportar alimentos, congelar alimentos, você consegue consumir alguma coisa que foi produzida nem sei aonde, no Chile, em algum outro lugar completamente inacessível. Então tem esse impacto, né? Você passa a transportar alimentos. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu gosto imensamente da cidade de Buenos Aires, e a Argentina é um país que ficou subitamente podre de rico, porque eles tinham um monte de vaca, tinham um monte de, né, de carne. O que você faz com aquilo? Né? Come. Né? Mas aí quando alguém inventa os navios frigoríficos que permitem que você venda a carne argentina, por exemplo, na Europa, o que antes era completamente inimaginável, né, a Argentina fica podre de rica, e é por isso que se percebe em Buenos Aires que em algum momento da história da cidade teve um boom, a cidade vira praticamente Paris, né, uma cópia de Paris e Madrid ali, uma mistura, e depois, obviamente, quando esse ciclo termina, isso não se mantém. Mas veja só, o quanto a refrigeração mudou o destino de países, né? A Argentina passou a ser uma potência porque simplesmente ela podia vender sua carne em navios frigoríficos. Bom, isso foi só uma digressão, estou falando aqui de memória. Mas a refrigeração passou a ter outro aspecto muito importante, o ar-condicionado. Ele menciona que muitos americanos estão tão viciados em ar-condicionado, o cara não consegue mais viver sem ar-condicionado, que quando o exército manda os caras lá para, sei lá, Afeganistão, eles gastam bilhões de dólares para os caras não derreterem, né? Porque o cara não consegue mais conviver com o calor, as pessoas não conseguem mais, não só não conseguem mais, mas muitos lugares seriam inabitáveis se não fosse pelo ar-condicionado. Pensa aí no lugar como Las Vegas, em Nevada. Nevada é um deserto, né? Alguns lugares são completamente inóspitos e a gente só está frequentando ali porque a gente consegue refrigerar o ar. Só que isso tem alguns problemas. O problema é o seguinte, você refrigerar gasta energia, a energia normalmente depende, né, de fontes fósseis, você acaba gerando impacto no aquecimento global, então você... Para você resfriar o meio ambiente, você aquece ainda mais. E nem vou mencionar aqui termodinâmica, porque afinal, né, o tanto que uma geladeira resfria, ela esquenta o ambiente muito mais. É simples assim, né? Eu não vou lembrar aqui de Carnot, deixa para lá, os engenheiros aqui vão me entender. Mas é lógico, toda máquina, não importa o que ela tente fazer, ela pode estar querendo resfriar, aquecer, tanto faz, ela gera calor. Então, um refrigerador por si só já gera calor, né? Mas o problema é que a fonte de energia normalmente é uma fonte de energia que depende de combustíveis fósseis e isso tem um impacto ambiental, então isso está piorando a situação. E à medida que piora a situação, a gente precisa de mais ar-condicionado ainda. O artigo é extremamente interessante e eu vou costurar isso com algo que eu vi ontem na BBC, eu vou tentar encontrar um link para ver se isso está online. Mas eu mencionei em vários episódios aqui no Radinho uma série da BBC que chamava Vida a 50 graus Celsius. Eu mencionei, acho que um episódio foi na Índia, um episódio foi no México, um episódio foi, cara, em algum país do Oriente Médio, eu não sei se era Iraque ou se era Síria. Bom, vários lugares onde a temperatura está passando de 50 graus. Eu já tinha mencionado. Mas o que eu assisti ontem e que é muito legal é o making of. São os bastidores dessa gravação. E para mim, toda vez que eu vejo um making of de qualquer coisa de televisão, eu fico feliz porque eu já trabalhei em televisão, né? E eu sempre gosto de ver o trabalho de um cinegrafista ou de um produtor ou de um sonoplasta sendo reconhecido. Porque quando você está vendo uma imagem linda na televisão, você esquece que tem algum O pobre diabo sofrendo que nem um cachorro para conseguir fazer aquela imagem. Quando você vê aquelas imagens lindas da natureza, o guepardo, né? É uma imagem de 10 segundos que alguém ficou 6 meses esturricando num calor desgraçado para conseguir gravar aquilo e você consumir em 10 segundos. Pois bem, então, eu, por um certo espírito de corpo, uma certa solidariedade, eu fico bastante feliz quando alguém mostra o trabalho super abnegado, criativo, dedicado dessas pessoas. Bom, no caso desse documentário, eu fico feliz que eu não seja mais um produtor de TV, porque eles estão mostrando ali o que é gravar a 55 graus. O equipamento não aguenta. O equipamento não aguenta. As câmeras você consegue usar alguns minutos porque elas começam a superaquecer. Aí você tem que pegar a sua câmera, levar de novo para o carro, deixar no ar-condicionado, tirar e trazer de novo. O equipamento não aguenta. O que dizer, né, do corpinho? E um dos cinegrafistas ali, ele até falou, olha, eu vim justamente fazer esse documentário aqui porque eu sou de origem iraquiana, então eu falei, eu vou tirar de letra. Eu falei, puxa, mesmo eu, que cresci no Iraque, que tive que atravessar a fronteira para fugir do Iraque, para ir para a Grã-Bretanha, eu não estou aguentando, eu estou derretendo. E num certo momento eles mostram uma equipe que estava no México, México também acima de 50 graus, aquela paisagem que parece Marte, né? Num certo momento eles estão num hospital acompanhando uma pessoa que estava com insolação, um mendigo que tinha caído, desmaiado por causa do calor. Enquanto eles estão ali no pronto-socorro, o produtor começa a apagar e aí o produtor tem que ser atendido. E o produtor é um produtor local, é alguém que já está acostumado com o calor, mas eles perceberam que o cara estava apagando por desidratação, por excesso de calor, etc. e tal. Então, olha o mundo que a gente está criando. Né, e como a coisa se retroalimenta. Ah, olha, então tá bom, então vamos instalar mais ar-condicionado. A demanda por ar-condicionado na China está crescendo de uma maneira inacreditável. Né? Então a gente só piora o problema, extremamente interessante. Mas, por outro lado, tem um artigo que eu acabei de ver também, da Technology Review, que é sempre uma fonte, né, bacana, de artigos. Eu gosto do posicionamento deles, se bem que eu acabei de ver aqui na Technology Brasil, acho que a Technology Review está agora com um capítulo brasileiro aqui, e eu gostaria que o capítulo nacional fosse tão crítico quanto o capítulo lá fora, mas não sei, aqui no Brasil, aliás, vou fazer um parêntese, outro dia eu coloquei no LinkedIn, eu até vou compartilhar com vocês, porque era uma colocação honesta, né, inclusive compartilhando, sei lá, um aprendizado pessoal, de carreira, mas obviamente não teve o menor impacto, ninguém comentou, ninguém deu bola. Eu acho que isso justamente como hei de dizer, isso reforça os pontos, tá bom? Então, a minha intenção original era compartilhar um artigo que eu comentei aqui no Radinho, sobre o fato do brasileiro, em geral, não confiar no próximo. Né? Nós somos um dos países que menos confia no próximo no mundo. Na verdade, 5% dos brasileiros confia no próximo. 5%, ou seja, 95% dos brasileiros acham que o outro brasileiro é um absoluto picareta. Vamos mal. Né? Então, quando eu fui compartilhar isso, eu resolvi dar uma, sei lá, viajada um pouco maior na maionese. Eu vou ler rapidamente aqui, 5 coisas que você aprende ao trabalhar em boas empresas multinacionais e que depois estranha ao voltar para empresas brasileiras. 1. Gringos confiam, nós desconfiamos. 2. Para gringos, discordar e questionar fazem parte. Aqui é ofensa. 3. Gringos documentam e deixam tudo preparado para quem vier depois. Nós improvisamos sempre e quem vier depois que se vire. 4. Gringos prezam transparência, nós escondemos o jogo. 5. Gringos valorizam independência, nós criamos panelas. Eu não preciso dizer que ninguém comentou, né? O que só, na verdade, reforça o ponto em que nós não somos necessariamente um país muito afeito a quem bate fora do bumbo. Né? Acho que para o brasileiro a questão da conformidade é quase uma ditadura. Mas vamos lá, o que eu queria comentar com vocês é um artigo da Technology Review que diz o seguinte: a nossa infraestrutura de água precisa mudar. O artigo começa, obviamente, enaltecendo, né, a engenharia e a criatividade humana ao longo dos últimos milênios, que criou represas, que criou diques, que criou, sei lá o quê, proteções para que os rios não encham. Né? A gente já vem lidando com essa questão fluida, né, de maneiras bastante criativas e cada vez mais grandiosas ao longo de toda a história da humanidade. A questão é, fizemos, como hei de dizer, fizemos merda, fizemos bobagem, a gente agora provocou extremos climáticos, e aí eu estou com uma imagem na cabeça que é o seguinte, extremos climáticos para mim é a diferença entre você estar numa cadeira de balanço, oscilando prazerosamente, de maneira relaxada, e você sentar num touro mecânico. Então, as duas coisas oscilam, mas um touro mecânico derruba você, certo? Eu nunca tentei e nunca vou tentar, ok? Ok. Então, com essas oscilações malucas do touro mecânico, o que acontece é que o que a gente achava que resolvia a questão da água não resolve mais. E eles estão citando aqui, bom, basta ver o que está acontecendo em Minas Gerais, barragens estourando, rios transbordando. E eles estão contando de algumas iniciativas, sobretudo na Holanda, que é um país que lida com a questão hídrica de uma maneira bastante direta, afinal os caras estão abaixo do nível do mar, né, faz séculos, que é uma coisa um pouco mais sábia, que é o seguinte, ao invés de você tentar conter o rio, você cria espaços para o rio se expandir. Porque quando você espreme um rio, bota lá qualquer tipo de proteção, você pode eventualmente proteger num certo ponto, mas isso provavelmente vai provocar um desastre antes e depois. Então, o que ele está começando a fazer é como se fosse, isso é um termo técnico, mas como se fosse um buffer. Você deixa espaços, né, para que o rio se expanda naturalmente sobre a paisagem. Isso é legal porque pode diminuir o volume máximo, né, a elevação máxima do nível. Isso também, de uma certa maneira, captura carbono, porque a hora que a água baixa, cresce um monte de coisa, que beleza. Então, soluções que estão levando em conta o que a gente teimosamente ignorou. A gente, eu já devo ter comentado com vocês aqui no Radinho um documentário sobre os rios que São Paulo enterrou. São Paulo, numa febre, numa híbris de progresso civilizatório, resolveu enterrar e canalizar vários rios. Pergunto o que a natureza acha a respeito disso. A natureza não está nem aí, né? E aí você continua tendo enchentes, inundações, porque, meu, desculpa, não adianta tapar o sol com a peneira. Então, como é que hoje... E aí eles citam vários exemplos interessantes em que você está começando a criar espaço para que a água se espalhe ou para que o rio não se... Muito, muito, muito legal. Isso mostra o quanto... Muita coisa que a gente aprendeu em engenharia, em urbanismo, está caduco. Né? Aquela expectativa meio besta de achar que você faz com a natureza o que você bem entende. E aí eu vou conectar isso com um artigo bastante interessante de um indiano, como é que chama o cara? Vou achar aqui, vamos ver. O cara, ele está... eu achei isso extremamente... O cara chama Amitav Ghosh. O título é O Colonialismo Europeu Ajudou a Criar um Planeta em Crise. O que ele está colocando, como indiano, a Índia foi colonizada, como nós, como a África, como, né, tantos outros lugares, ele está dizendo que quando os brancos europeus saem, né, olhando para outros lugares e pensando de uma maneira colonialista, eles estão olhando para os recursos. Dane-se quem morava lá. Quem morava lá é primitivo, é bárbaro, é selvagem. Então, toda a sabedoria que os povos originais tinham de lidar com o meio ambiente, de lidar com a natureza, o respeito que eles tinham pela natureza, pelo meio ambiente, esquece, isso é tudo coisa de pagão, né? Nós, brancos europeus cristãos, sabemos das coisas e nós vamos enxergar tudo isso como recurso, a gente vai usar os recursos da maneira que a gente quiser, dane-se essa noção de natureza, e isso começa uma onda devastadora e que inclusive acaba sendo herdada pelos próprios países que antes eram colônia. Esse cara acusa a própria Índia de ter absorvido essa mentalidade colonial, de tratar outras culturas, de tratar a natureza, de tratar tudo isso como se fosse um recurso a ser usado de maneira infinita. Eu achei extremamente interessante, eu achei um ponto muito legal, vale a pena dar uma olhada. Tem uma questão um pouco, falando em recurso aqui, Tem dois artigos. Um deles é um artigo, eu vou, não vou comentar muito, mas é bem feitinho, vale a pena ver, é feito pela BBC inglesa. E se o mundo inteiro se tornasse vegetariano? O que ele está colocando é que essa mania de comer carne, de comer proteína animal, que é uma coisa que está crescendo cada vez mais no mundo todo, isso tem um ônus extraordinário, né? Porque a quantidade de terra dedicada à pecuária é gigante, se você somar dá mais do que, é quase um continente inteiro cheio de vaca, né? As vacas geram metano, a agricultura também tem um impacto ambiental gigante, e aí eles vão tentar demonstrar que impacto que teria se a gente tentar substituir isso todo pela dieta vegetariana, se bem que isso também não é a salvação da lavoura, literalmente, porque não é uma coisa simples, né? Por exemplo, amêndoas, eu adoro amêndoas, você provavelmente adora, mas amêndoa consome água de uma maneira brutal. Eu já comentei aqui com vocês de crises entre, acho que no Chile e alguns outros países da América Latina, com relação à produção de abacates, porque abacate virou uma coisa super bacana, mas abacate consome uma água louca, e em lugares onde essa água, de repente, vai fazer falta para a agricultura de subsistência ou para o resto da população. Então a própria indústria do alimento vegetal pode ter um impacto ambiental também. Mas tem um outro tema aqui, esse é um pouquinho mais delicado, que envolve a questão da morte, né? Uma pessoa morre, o que, que você faz com essa pessoa? Não é mesmo? Você pode cremar, né? Em vários lugares, na Índia, bota o cara numa pira, queima um monte de madeira, ou zoroastrista, deixa o cara ser comido por um urubu. Em alguns lugares você enterra direto na terra, em outros lugares você bota num caixão forrado de chumbo, né? Cada lugar, né, tem lá sua maneira de você lidar com os mortos. Mas o que eles estão colocando aqui é uma proposta bastante singular, eu nunca tinha visto, que é compostagem. Você pegar um corpo, um cadáver, e deixar que esse cadáver se decomponha naturalmente. Naturalmente, né, devolvendo ali. Aliás, é uma ideia que eu gosto bastante, sempre que eu penso na ideia de morte, eu falei, puxa, né, que bom que os meus aminoácidos vão encontrar outras, né, outros destinos, né, vamos devolver os meus aminoácidos, aí minhas proteínas, né, vou devolver aqui os meus açúcares, fazer uma festa, fazer um banquete. A ideia, eu nunca me apaixonei pela ideia de virar cinza, porque me parece um absoluto desperdício de matéria-prima. Mas, pois bem, então a ideia aqui, e eles estão citando o que em princípio tinha uma finalidade científica, que são praticamente fazendas onde você coloca corpos humanos para se decompor ao ar livre. Por que isso? Porque isso pode ter isso tem um papel científico, entender como que um corpo se decompõe. Isso pode, você já deve ter assistido vários episódios do CSI em que alguém determina que o corpo, dependendo da quantidade de larvas ou de insetos, foi exposto. Bom, esse tipo de conhecimento só existe porque existem fazendas onde você deixa animais e pessoas e cadáveres se decompondo ao ar livre para ver como que esse processo acontece do ponto de... Pois bem, então surgiu um outro tipo de iniciativa, e agora é um negócio, que é você transformar um corpo em compostagem, em solo para você usar numa plantação. Olha, não estou brincando, eu gostei bastante dessa ideia, né? Imagina que legal você, quer dizer, eu, né? Morro, e aí daqui você vira ali, olha, seguinte, põe essa, bota lá no Ibirapuera, né? Ou bota lá em algum lugar legal, e aí você vai virar um jardim, gostei, né? Porque essa história de você botar num caixão, no cemitério, bom, mas de qualquer maneira, eu achei interessante, né? Do ponto de vista também de impacto ambiental, é muito menor, eu achei, gostei. Falando em natureza, o episódio hoje está meio touro mecânico, né? A gente está indo, tá pulando para tudo quanto é lado, mas tem um episódio aqui do Science Friday, que eu adoro, vocês sabem disso, sobre um personagem que a gente deveria dar mais crédito, que é o Humboldt. É interessante que num certo momento um ouvinte liga, porque afinal o Science Friday é um programa de rádio. Ele liga e fala, olha, eu moro numa cidade que tem uma escola chamada Humboldt, um rio chamado Humboldt, e ninguém sabe quem é o Humboldt. Eu falo, ah, é verdade, a gente foi uma vez numa universidade chamada Humboldt, nos Estados Unidos, e nenhum aluno sabia que o Humboldt era alguém. Pois bem, o Humboldt é alguém. O Humboldt é um alemão, na verdade um prussiano, que antes mesmo do Darwin, aliás, Darwin, quando viajou pelo mundo naquele veleiro que era o Beagle, ele levou livros do Humboldt, a inspiração do Darwin para ir a campo, explorar a natureza, veio do Humboldt. O Alexander von Humboldt era um prussiano que resolveu explorar o mundo e registrar a diversidade e a riqueza da natureza. Imagina o que era na época dele, né, começo do século XVIII, 1700 e bolinha, deve ser, o cara viajar em condições completamente precárias pela América do Sul, subir montanha, descer montanha, registrar coisas, colher espécimes. O cara com um furor científico, uma paixão pela ciência, extremamente interessante, livros e livros sobre o Humboldt. Elas estão justamente lançando um livro ilustrado para as crianças e para os jovens conhecerem um pouco mais esse cara que foi documentando a riqueza da vida no planeta. Vale lembrar que antes do Humboldt, os naturalistas, eles ficavam sentados lá numa poltrona de couro, né, tentando classificar as espécies, né, tentando colocar ordem na biologia, porque, e aí sou eu pensando, porque se o cara é um cristão e acredita que Deus é perfeito e ele acha que a criação veio, né, que o mundo natural é uma criação divina, então, portanto, o mundo natural deve ser perfeito e ele deve ser inteligível como um relógio suíço, porque afinal tudo vem de Deus. Bom, felizmente o Humboldt falou, ó, quer saber? Eu vou ver como é que as coisas são de verdade. Né? E o cara põe o pé na estrada e viaja pelo mundo registrando. O cara é um gigante, ele é um absoluto herói. E aí tem duas questões legais. Ele, naquele tempo, ele já começa a se preocupar com o impacto que a atividade humana, sobretudo a atividade que começa a ficar cada vez mais industrializada, tem sobre a natureza. O quanto isso empobrece, o quanto a poluição empobrece, o quanto o meio ambiente sofre. E ele, inclusive, teria dito que se em algum momento a gente começar a colonizar outros planetas, a gente provavelmente vai levar essa mesma sanha, esse mesmo furor, né, de destruição e de miopia e de cegueira destrutiva e que a gente provavelmente vai empobrecer esses outros mundos como a gente está fazendo com o nosso. Ele já estava percebendo o impacto da burrice humana, sobretudo a burrice colonialista, vale lembrar, sobre o mundo natural que ele tanto amava. Né? E aí a gente fica vendo esses Elon Musk da vida, que ao invés de se preocupar em preservar esse planeta, o cara está doido para ir para Marte. Agora imagina alguém com essa imaturidade, que parece um adolescente de 15 anos, né, que é um cara que dificilmente você vai considerar como referência para decisões críticas da sua vida existenciais, é um cara desse indo para um outro planeta. Cara, na boa, não, a gente não merece ainda colonizar mais nada. Toda vez que a gente colonizou alguma coisa, foi um absoluto desastre. E aí tem até um artigo interessante aqui, na Wired, sobre historiadores que estão começando a reconhecer que momentos bastante críticos da história humana não são necessariamente obra de grandes figuras como Elon Musk, Napoleão, vai falando aí César. Não, que muitas crises históricas podem ter uma origem, que a gente acabou de, aliás, tem um testemunho recente agora, né, um exemplo recente, com esse vulcão em Tonga. Vocês devem ter visto aquelas imagens de satélites. Que bom que a gente tem satélites, satélites a 30 e tantos mil metros de altitude, que estão ali gravando em tempo real uma explosão no meio do oceano. Vale lembrar que Tonga agora está praticamente incomunicável, porque nenhum avião consegue ir para lá, muitos cabos de internet foram afetados, Tonga está isolado, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Mas bom, vamos voltar aqui. Mas a questão é que os caras perceberam que sobretudo erupções vulcânicas, né, que são eventos de grandes proporções, completamente imprevisíveis, etc., etc., eles podem explicar várias crises, por exemplo, sei lá, dinastias chinesas que entraram em colapso. A China tem uma questão interessante, porque quando tudo vai bem, quando a ideia é que é o seguinte, que o imperador, ele tem um mandato celestial, né, os céus que legitimam o poder do imperador, e quando o imperador merece, né, a graça dos céus, né, divina, tudo acontece maravilhosamente bem. E quando começa a acontecer desgraça, é porque o imperador perdeu, né, essa conexão, ele já não está mais abençoado, perdeu a garantia do mundo celestial. Então, o que acontece? Derruba e bota outro cara. Né? Então, esse mandato celestial para a cultura chinesa é muito importante. Então, os caras estavam analisando que em 68 ocasiões históricas, né, registradas, em que você teve uma crise dinástica, em que você tira um imperador, bota outra dinastia, porque afinal o cara caiu em desgraça, o tempo está uma porcaria. Dessas 68, 62, olha a proporção, 62 coincidem com erupções vulcânicas em algum lugar do planeta que fizeram com que houvesse ou secas, ou um inverno prolongado, ou enchentes. Vejam que interessante. Como é que a gente sabe de, né, quando um vulcão explodiu? Porque o cara vai lá para a Groenlândia, ou para algum lugar maluco na Antártida. Groenlândia acho que é o mais comum. O cara tem lá aquele monte de gelo, por enquanto, logo logo não mais, né? Mas ele, enquanto tem um monte de gelo, ele começa a retirar um tubo de gelo do solo, um tubo muito comprido, com dezenas, centenas de metros. E aí ele pega esse tubo, começa a cortar como se fosse um salame, e cada fatia de salame ele vai analisar o que, que tinha na atmosfera. E a gente consegue fazer isso com uma precisão extraordinária. A gente consegue, inclusive, detectar, imagina, no gelo da Groenlândia, a fumaça das minas de chumbo no Império Romano. Insano, né? Insano a precisão que a gente tem hoje. Pois bem, então, eles estão começando a perceber que muitas crises históricas, vamos imaginar o fim da Idade do Bronze, né, os povos do mar que acabaram, né, invadindo ali o Egito, acabaram com a civilização da Mesopotâmia, de repente uma crise em Roma, que de secas, fomes, e que aí fica todo mundo instável, os maias que também entraram em colapso, a gente começa a associar com eventos naturais. Afinal, esse planeta não está muito aí para nós, né, digamos. O que é interessante é que para você fazer isso, os historiadores têm que sair da poltrona de couro. Eles têm que começar a conversar com, sei lá, com geólogos, com biólogos, com paleontólogos, né, com todas as disciplinas possíveis. Então, um paper hoje de história tem dezenas de colaboradores de diferentes disciplinas. Não é só, sei lá, algum marxista com cachimbo, né, dizendo que ele entendeu tudo sentado na cadeira. Não, eu acho isso muito, muito, muito legal. Bom, o que mais? A gente está chegando perto aqui do fim. O que, que eu posso dar aqui que eu achei bastante interessante? Tem uma história aqui do Jasper Johns. Será que eu posso terminar com isso? Será que essa é a melhor ideia para a gente terminar o radinho de hoje? Ou será que tem mais alguma coisa bacana? Uma estrela? Não, vamos terminar com essa daqui que eu achei legal. Estou lembrando aqui da faculdade, né? Eu comentei com vocês que eu fiz ECA na USP, foi um período bastante experimental. E essa reportagem que eu vou mandar para vocês aqui, quando eu mandei para um colega meu que também fez ECA, falou, nossa, isso me lembrou daqueles experimentos na faculdade. Seguinte, câmeras. Todo mundo tem um raio de uma câmera, certo? Eu fico com a minha câmera aqui do meu celular tirando foto. Quem me segue no Instagram deve estar puto da vida porque eu não posso ver nada bonito que eu fotografo. É meio compulsivo. Mas a gente esquece qual é o princípio fundamental da fotografia. Né? Quando você lá atrás, né, você começava a tentar pintar com um pouco mais de realismo, sobretudo a questão da perspectiva, o que você podia fazer é você pegava uma caixa fechada, um caixotão preto, você fazia um furinho na frente, um furinho pequeno, e atrás você colocava uma placa de vidro fosco. Por que, que você vai fazer isso? Porque na hora que você pega essa caixa com um furinho na frente e um vidro atrás, toda a imagem que está na frente, né, toda a luz que vem da frente dessa caixa, ela vai passar pelo buraquinho e ela vai ser projetada no fundo de cabeça para baixo. Então, isso se chama câmera obscura. Era um truque para pintores, para arquitetos, etc. e tal. E em algum momento, a gente conseguiu usar essa coisa super simples, que é uma caixa fechada com um furinho, para fotografia. Né? Ao invés de colocar um vidro fosco atrás, você coloca, sei lá, alguma placa ou alguma coisa com alguma substância que reaja à luz. Alguma substância de prata, por exemplo, né? Os primeiros, até hoje, assim. Você coloca alguma substância que quanto mais ela é exposta à luz, mais ela reage. Em suma, né, você vai pegar aquela zona que estava na frente do buraquinho, aquilo vai passar pelo buraquinho, aquilo vai virar uma imagem mais ou menos nítida que vai ser registrado em algum tipo de reação química. Pois bem, é lógico, hoje a gente, né, substituiu isso. Dali a pouco você começou a colocar filme fotográfico, mas o princípio era o mesmo, uma caixa fechada com um buraco na frente e com algum tipo de registro atrás. Hoje a gente tem uma caixa fechada com um buraco na frente, uma lente, né, para melhorar um pouco as coisas, mas ao invés de ter uma película, você tem um sensor. Pronto. Mas o que eu chamo a atenção desse projeto, porque é um projeto de estudantes muito bacana em Londres, eles pegaram um prédio vazio, pegaram um salão vazio, fecharam absolutamente tudo, 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 todas as janelas, todas as fontes possíveis de luz, mas aí deixaram um buraquinho só virado para fora. Na parede oposta, eles colocaram vários metros e metros de um tipo de papel sensível à luz. Forraram a parede, cobriram a parede oposta com esse papel sensível à luz. Em suma, eles transformaram um salão numa câmera fotográfica gigante. E aí eles vão pegar isso e vão, usando química, né? Quem já trabalhou com revelação, eu já fiz isso na faculdade, sabe como funciona? Banhos químicos, a imagem começa a aparecer e quando você vai ver, você consegue ter fotografias bastante razoáveis numa escala gigante. Assistam, é muito bacana porque pelo menos coloca a gente de volta em contato com o que é o registro fotográfico. Tanto que eu compartilhei esse link com amigos meus fotógrafos e tal, e um deles, o René de Paula, que é meu homônimo, falou: puta, que legal, porque acho que muita dessa geração mais nova não tem ideia, ou esquece, ou completamente abstrai essa questão do princípio básico da fotografia. Então fica essa dica, fica de novo o convite para quem quiser registrar a paisagem sonora local. Se quiserem dicas, me contatem diretamente, qual é o melhor formato, se é MP3, se é Wave, se dá para usar o celular, se não dá. Conversem comigo, eu acho que isso pode ser muito divertido, a gente pode fazer um radinho aí um pouquinho mais colorido. Nossa, acho que eu me excedi no tempo. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.